Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 17 de maio de 2011. Convido a deputada Liliane Roriz para auxiliar nos trabalhos da mesa. Solicito à deputada Liliane Ruiz que possa fazer a leitura do expediente do encontro sobre a mesa. Ao tempo que solicito aos deputados que se encontram na casa para que compareçam ao plenário.
Mensagem de número 92/2011. Poder Executivo. Encaminho o projeto de lei complementar que altera os artigos 9º, 10º e 22º da Lei Complementar número 806, de 12 de junho de 2009. Que dispõe sobre a política pública de regularização urbanística e fundiária das unidades mobiliárias ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto para celebração pública ou entidade de assistência social e da outras providências. Mensagem de número 93/2011 do Poder Executivo. Comunica a sanção ao projeto de lei complementar de número 7/2011. Mensagem de número 94/2011. Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2012 e das outras providências. Mensagem de número 95/2011. Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 40.019.816. Mensagem de número 96/2011 do Poder Executivo. Encaminhe o projeto de lei que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 95.717.178. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Torna obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual pelos frentistas nos postos de abastecimento de combustíveis localizados no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Celina Leão. Altera a Lei 7.431, de 17 de dezembro de 1985, que institui, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e das outras providências. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz. Dispõe sobre abastecimento dos veículos automotores nos postos de combustível do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Dispõe sobre a destinação preferencial aos portadores de necessidades especiais permanentes e aos idosos das unidades habitacionais localizadas em andar ou pavimento com melhores condições de acesso, desde que regularmente inscrito nos programas de habitação do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar no rótulo das embalagens do óleo comestível advertência sobre a destinação correta do produto após o uso e das outras providências. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação da balança pública em feiras livres do DF. Projeto do decreto legislativo. Deputada Rejane Pitanga, concede o título de cidadão de Brasília à professora Maria Holanda Lopes Carvalho. Projeto de decreto legislativo. Deputada Rejane Pitanga, concede o título de cidadão honorário de Brasília o senhor Jaci Afonso de Mello. Requerimento. Deputado Ailton Gomes, requer a retirada do requerimento de número 393/2011, de minha autoria. Requerimento, o deputado Cláudio Abrantes, requer encaminhamento da solicitação de informação ao senhor secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Requerimento, o deputado Hadi Mansur, requer a prejudicialidade dos projetos de lei de número 6/2011, 03/2011. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de audiência pública na Câmara Legislativa do dia 16 de setembro de 2011, às 15 horas, para debater a criação do Centro de Excelência em Diabetes e Síndrome Metabólica do Distrito Federal. Requerimento. Deputada Luzia de Paulo, requer encaminhamento da solicitação de informações ao excelentíssimo senhor secretário de Estado do Distrito Federal. Requerimento da deputada Luzia de Paula, requer o encaminhamento de solicitação de informação à excelentíssima senhora secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Requerimento, deputado doutor Michel, requer o encaminhamento do pedido de informação à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, sobre a implantação de captação de esgoto no setor norte, localizado na região administrativa de Planaltina. Moção, deputado professor Israel Batista, manifesta votos de louvor, além de parabenizar e apoiar a nobre campanha lançada pelo jornal Correio Brasiliense, intitulada Caras Pintadas, com o objetivo de mobilizar a sociedade do Distrito Federal a fim de que a FIFA escolha a nossa Brasília para a abertura oficial da Copa do Mundo de 2014. Moção, deputado Rádio Mansur, manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal, as pessoas que mencionam o serviço de limpeza urbana do Distrito Federal. Primeira indicação, uma indicação, deputado Joy Vale. Indicação, deputado Rádio Mansur. Uma indicação do deputado Chico Vigilante. Duas indicações, da deputada Celina Leão. Duas indicações, do deputado Benedito Domingos. Três indicações, deputado Evandro Garla, e quatro indicações, da deputada Hernanda Pedrosa, e 10 indicações, deputado doutor Michel. Perdão. Requerimento do deputado Rádio Mansur, retificando, requer a prejudicialidade dos projetos de lei de número 6/2011, 030/2011. Isso aqui também. Ata sucinta da 41ª sessão ordinária, em 11 de maio de 2011. Ata sucinta da 42ª sessão ordinária, transformada em comissão geral, para debater sobre as causas e consequências e a prevenção dos desmatamento e queimadas no âmbito do Distrito Federal, em 12 de maio de 2011. Solicito ao senhor presidente a dispensa da leitura da ata e aprovação das mesmas.
Ok, dispensa a leitura das mesas e dou por lida e aprovada. Solicito a deputada Liliane Roriz que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Eu não mereço palma, não? Deputado Olair Francisco. Olair Francisco. Deputado Israel Batista. Deputado... Ah, melhorou. Deputado Rádio Mansur. Deputada Rejane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Osni Derrori. Deputado Eliton Luiz. Deputado Presidente Patrício. Desculpa. Assina aqui. É mesmo. O que mais? Ah, deixa eu fazer isso igual eu fiz isso aqui.
Não, não, não assinou ainda não.
Eu adorei.
Solicito à deputada Helena Ruiz que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Ailton Gomes.
Presente.
Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alair Francisco. Deputado professor Israel Batista. Deputado Rádio Mansur. Deputada Rejane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Osni Derrore. Deputado Wellington Luiz. Deputado e presidente Patrício. Deputado Evandro Garla, presente.
Com 15 parlamentares presentes, damos início ao comunicado de líderes. Para fazer uso da palavra, pela liderança do governo, o deputado Osni Derrore.
Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar a todos os nossos servidores aqui presentes, queremos também cumprimentar nessa luta da vigilância sanitária e ambiental, para que possamos avançar nessa luta de muitos e muitos anos, que necessita ser reconhecido pelo Poder Executivo do Distrito Federal. Eu quero trazer aqui uma explicação quanto ao anexo de metas e prioridades, que são anexos que acompanham a Lei Diretriz Orçamentária para o ano de 2012, para o orçamento que vai ser efetivado no ano de 2012, mas que é apresentado neste ano. A inclusão na Lei Diretriz Orçamentária das metas e prioridades da administração pública está contida originalmente na Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 2º. Importante ressaltar que não existe a obrigatoriedade de que seja encaminhado a LDO contendo as metas e prioridades em forma de anexo específico, a despeito do que ocorre, por exemplo, o anexo de metas fiscais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. As prioridades da administração pública em forma de anexo surgiram na União em 1990 e que, inicialmente, eram estabelecidas unilateralmente pelo Poder Executivo por meio de exposições de motivos e elaborado pelo Ministério do Planejamento e chancelado na Presidência da República. Atualmente, no Distrito Federal, o referido anexo é encaminhado vinculado às metas e prioridades aos programas e ações previamente contidas no Plano Plurianual. A Lei Diretriz Orçamentária de 2012, enviada ao Poder Executivo à Câmara Legislativa no último dia 13 de maio de 2011, foi encaminhada sem o anexo, de modo a não subverter a lógica do planejamento governamental. Eis o problema. Mas qual é a explicação, senhor presidente? O plano plurianual, que é o definidor das diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para um prazo de 4 anos, com uma defasagem de um exercício em relação a cada legislatura. O plano traduz-se na peça ápice de planejamento orçamentário de cada ente da federação. Conforme orienta o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o referido plano de médio prazo deve basear-se no minucioso estudo sobre o diagnóstico da situação do ente que, fundamentado em diretrizes e macro desafios claros e definidos, subsidiará a elaboração da peça. A partir da elaboração de um efetivo planejamento orçamentário, o Estado, por meio da LDO, deve selecionar as ações prioritárias de modo a alcançar os objetivos pretendidos no plano plurianual. Essa priorização, na prática, ocorre por meio do AMP, ou seja, é o nosso anexo de... O nosso anexo de metas prioridades. Por fim, a concretização dessas prioridades, bem como das demais ações do governo, dão-se por meio da LOA, ou seja, a Lei de Orçamento. Definir prioridades, todavia, não é uma tarefa fácil. Exige planejamento prévio e estruturante. O não encaminhamento do anexo ocorreu devido à alteração do prazo no encaminhamento da peça superordenadora do Sistema de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, o chamado Plano Plurianual, ou seja, o PPA, com o objetivo de otimizar a efetividade do plano, foi aprovado pela Câmara Legislativa a emenda à Lei Orgânica número 58, de 2010, alterando o prazo de encaminhamento da peça de planejamento para 1º de agosto do primeiro ano de cada legislatura, portanto, no segundo semestre, com devolução até o término da sessão legislativa. Essa lógica a ser adotada leva em consideração exatamente a mesma lógica já difundida em âmbito federal, que o plano, no primeiro ano de cada legislatura, era encaminhada no segundo semestre. A elaboração do PPA no segundo semestre do primeiro ano da legislatura impede que seja elaborada no primeiro ano da LDO, como ocorreu nesse exercício. Conforme a metodologia de planejamento orçamentário, não há o que se falar em prioridades e metas sem haver um diagnóstico aprovado pelo Legislativo, o que somente ocorrerá quando do encaminhamento do plano plurianual em 1º de agosto de 2011. Portanto, senhor presidente, essas considerações eu faço em respeito a essa casa, porque é natural a reivindicação da MP. Como nós estamos no primeiro ano de governo, portanto, ainda não temos o plano plurianual, o que deverá ser encaminhado no mês de agosto e aprovado no segundo semestre, a partir daí sim teremos as condições de ter o anexo de medidas e prioridades do projeto governamental. Sim, deputado.
Obrigado, deputado. Eu só gostaria de fazer uma retrospectiva. Eu acho que houve realmente uma falha dessa casa, que quando o deputado Paulo Tadeu, ele fez o encaminhamento para que nós votássemos a alteração da lei orgânica para que o PPA ficasse para o segundo semestre, nós todos concordamos e entendíamos, e como entendemos até hoje, que realmente é muito difícil você chegar ao governo já em 4 meses apresentar o PPA, até que para que ele possa realmente refletir a realidade da unidade da federação e a vontade do governo e a vontade da população. Neste momento, nós cometemos um equívoco, porque a LDO também, como ela sempre é votada e naturalmente posterior ao PPA, nós deveríamos ter remetido a LDO do primeiro ano de governo também para o segundo semestre. Não fizemos. Então, a nós, me parece, eu ainda não me debrucei assim profundamente sobre esse assunto, nós não podemos desconhecer o que está esculpido na Lei Orgânica do Distrito Federal, que diz que o plano, que a LDO tem que vir com as metas, o anexo de metas e prioridades. Eu sugeriria, se o senhor me permite, assim, que o governo mandasse um anexo de metas e prioridades, ou repetisse, e assim que fosse votado o PPA, viria com uma alteração da própria LDO, para ela não ficar descaracterizada e em desacordo com a lei orgânica. Ou então que nós sobrestássemos agora, no primeiro semestre, a votação da LDO, não sei se é possível, porque também contraria a lei orgânica, que diz que você não entra de recesso enquanto você... A Constituição. Quer dizer, então me parece que poderia mandar um estudo que não é definitivo de metas e prioridades, nós votaríamos com essa concepção, e depois que votássemos o PPA, nós votaríamos a LDO, as alterações que fossem necessárias nesse plano de metas e prioridades da LDO. É só para iniciar o debate entre nós aqui.
Me disponho
e penso que esse tema pode ser tratado e na Comissão de Economia e Orçamento na próxima reunião.
Me disponho a apresentar esse debate no interior do governo, deputada Eliana Pedrosa, e sem dúvida a sua contribuição será de extrema importância para que a gente possa pavimentando esses esclarecimentos, porque de fato quem adentra essa matéria, ele encontra esse ato de integração do sistema político, do processo político com o processo do planejamento e orçamento. E eu, senhor presidente, ainda se me permite rapidamente, em poucos segundos, eu gostaria apenas, e esse tema eu sei que interessa alguns parlamentares que estão debatendo a questão do IPTU, é apenas esclarecer, e eu fiz em uma outra oportunidade na semana passada, e que o Ministério Público está arguindo a inconstitucionalidade, é importante destacar que o Ministério Público do Distrito Federal está arguindo a inconstitucionalidade de todas as leis referentes às pautas de valores do governador Arruda. São exatamente as leis de 2009, 2008 e de 2007. Viu, deputada Luzia? Mas é importante destacar que o grande problema não é a pauta de valores. Este é o meu entendimento. O Ministério Público entende que está havendo alteração de valores na pauta e não está havendo alteração nos valores de pauta. O que está havendo é a não identificação, dos limitadores, porque o artigo 64 da Lei Diretriz Orçamentária em curso, ele remete à pauta de valores da lei votada no final do ano de 2009, que foi a vigência no ano de 2010. O que, portanto, existe é um problema proveniente de uma legislação que ela abstraiu o limitador e que, consequentemente, hoje nós não temos o limitador para efeito do lançamento. Nós não podemos confundir, pauta de valores com lançamento nos carnês. O lançamento é um conceito distinto de pauta. Lançamento já incorpora o redutor, no caso, é um limitador, que normalmente foram adotados parâmetros da inflação. Então, não podemos fazer essa confusão, porque aí aonde poderá estar o nosso equívoco. A LDO, no seu artigo 64, estabelece claramente que se remeterá à pauta de valores de 2010, que é aprovado na lei de 2009. São essas as considerações que deixo aqui para reflexão dos colegas parlamentares. Obrigado.
Obrigado, deputado Osni de Ruri. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Não. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, alô? Senhor presidente, prezados colegas, galeria, estamos juntos aí pelo PL 119, pode ter certeza disso. Tá? E eu gostaria hoje de expressar assim, uma perplexidade, e hoje apenas uma perplexidade, porque solicitei informações à Terracap e foi ultrapassado o prazo de 30 dias, o prazo previsto pela lei, e não recebi nenhuma informação, tanto é que estou entrando na justiça com pedido liminar para que a Terracap possa me prover das informações necessárias, é porque esse final de semana nós assistimos todos uma tentativa da implosão das arquibancadas do estádio Mané Garrincha. Mas parece que o nosso Deus, ele é legal. Porque o projeto original, que foi licitado, a arquibancada fazia parte do projeto original. Então, estão implodindo, ou querendo implodir a arquibancada, sendo que não houve um novo processo licitatório com essa nova, com esse novo perfil de obra. Então, me parece que isso não poderia ser feito. Eu requeri as informações, não obtive informação e estou entrando na justiça. Então, essa é a primeira ponderação que eu quero fazer, de que há alguma coisa muito errada com relação ao estádio. Tanto há uma coisa muito errada que até as arquibancadas não quiseram realmente vir abaixo, até para que a gente pudesse levantar toda essa questão. Um outro ponto que eu vou pedir aqui essa oportunidade para falar, deputado Vasli, é que se fosse por conta de um limitador de lançamento, nós não teríamos uma variação tão grande dos aumentos. Nós vamos de 5% a 3.600%. Agora, se pegar todos os textos da lei desde lá de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, e isso nós fizemos com alguns técnicos da Fazenda, você verá que realmente há um descumprimento legal. A pauta não está sendo obedecida e a alíquota não mudou, então o imposto deveria ser exatamente o mesmo. O lançamento de limitador era feito deduzindo do valor do imposto encontrado. Isso está, inclusive, lá em 2009. Em 2010 já não apareceu. Então, fica aí, eu peço mais uma vez que o governo possa fazer essa revisão. Por favor, deputado.
Deputada Eliana Pedrosa, não sei se Vossa Excelência se lembra, que naturalmente todos nós mexemos com muitos assuntos. No seu primeiro pronunciamento, eu me coloquei à disposição de recepcionar todas as informações referentes à matéria que estivesse circunscrita ao seu pronunciamento, provavelmente os carnês, que é muito próprio, me ajudaria muito fazer a pesquisa para verificar se realmente houve ou não alteração na pauta. Infelizmente, eu não tive acesso. Eu depois vi novamente a Sua Excelência se posicionando, prestei atenção, debrucei, fui verificar e não consegui identificar. Mas se porventura, e faz questão de fazê-lo público, se Vossa Excelência tiver qualquer carnê, qualquer informação que altera o valor da pauta que foi votada em 2009 e referendado para ser a pauta de 2010, que hoje é utilizado para efeito dos lançamentos, só que, infelizmente, hoje nós não temos os limitadores, eu me coloco inteiramente à disposição para poder dar prosseguimento a este debate e darei todo o respaldo à Vossa Excelência. Mas, inclusive, a arguição do Ministério Público, em momento nenhum, ele levantou em conta o limitador. Ele levantou, a discussão dele foi pautada numa possível alteração de pauta, e não é o que eu tenho até o momento. Posso estar equivocado. Me renderei à argumentação e possíveis lançamentos que a senhora, porventura, possa ter. Me coloco novamente à sua disposição. Muito obrigado.
Tá bom. Desculpe, deputado Vasni, mas como o seu assessor Willi manteve com a minha assessoria, eu pensei que o senhor tivesse... Mas eu faço questão de lhe apresentar, porque eu tenho a certeza que, assim como é a minha intenção que 280 mil contribuintes não sejam penalizados, é a sua e a do governo também, né? E, por último, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência, um apelo ao governo, e principalmente sobre o aspecto do direito da criança e adolescente. Nós temos um menino que, decorrente de um tratamento inadequado de sarampo, está na UTI do hospital de base há 6 anos, com uma sequela definitiva. E o governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde, teve um entendimento que todos os casos crônicos serão deslocados de UTI pediátrica, de casos crônicos, serão deslocados do hospital de base para o hospital de Santa Maria. A gente não está questionando isso. Agora, existe um caso em especial, que só tem um caso de um menino que mora nesse eixo norte, que a mãe mora no Varjão, tem uma outra filha menor, ela tem que se desdobrar em cuidar da filha menor, uma filha de 10 anos, e esse menino no hospital. E ela não vai conseguir isso, o menino sendo transferido para o Hospital de Santa Maria. Se o hospital de base não vai ficar com os casos crônicos, que ele pudesse ser transferido para o Hospital do Paranoá ou para o Hospital da Asa Norte. É uma questão humanitária e é uma questão de direito da criança, porque a mãe ou vai assistir ao filho que está internado ou vai assistir à filha que fica em casa, que ela não tem como pagar ninguém para tomar conta dessa menina de 10 anos. Então, a gente está fazendo um apelo humanitário e até leva esse caso agora a conhecimento da nossa Comissão de Educação e Saúde e da Comissão de Direitos Humanos, para que nós possamos agir com sensibilidade neste caso. mesmo porque, se essa criança precisa de um UTI e definitivamente, foi decorrente de um erro médico dentro da própria secretaria. Então, eu acho que seria importante que esta casa, através do líder de governo, pudesse levar esse apelo ao secretário de saúde. E não sendo atendido, fica aí para a nossa Comissão de Educação e Saúde e de Direitos Humanos, que pudesse fazer uma atuação. Por favor, deputado Washington.
Questão de ordem, deputado Eliana.
Eu quero dizer para Vossa Excelência, independente da posição, da postura do líder do governo, que eu creio que ele vai interferir, eu, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, vou procurar o doutor Rafael ainda nesta tarde, logo após o pronunciamento que farei, entendeu? Para interpelá-lo em relação a essa questão, que é mais do que plausível.
Deputada,
primeiramente eu queria parabenizar a Vossa Excelência por essa atuação na questão do IPTU. Nós temos andado muito e a população do Distrito Federal não aguenta mais o aumento de impostos e realmente aqui eu acredito que nós não estamos para buscar os culpados, e sim para resolver os problemas. E percebi a atuação de Vossa Excelência, quero parabenizar, porque eu já tive acompanhando casos, deputada Eliana, em 2006, de pessoas que estavam vendendo a casa, porque o IPTU tinha chegado num valor tão alto, pessoas humildes, carentes, que não sabem dever. E muitas pessoas se desfazendo do imóvel porque não tinham condição de pagar. Então, primeiramente, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e Vossa Assessoria. Assessoria também de Vossa Excelência. Outra coisa que eu queria colocar em questão, a Vossa Excelência havia comentado sobre a questão das arquibancadas. É um fato muito sério. Acredito que foi a notícia da grande mídia de todo final de semana, que até hoje ainda está acontecendo. E, através de nosso gabinete também, nós fizemos requerimento de informações, porque nós acreditamos que uma próxima implosão não vai gastar, mas a mão de obra é custo, os helicópteros deslocados são custo. Então, acredito que o Distrito Federal, será que nós vamos pagar de novo esse custo? Como é que isso vai funcionar? Então, nós fizemos por escrito também um requerimento, pedindo informação dentro do contexto, que é preocupante, sim, dentro do que Vossa Excelência colocou, e queria parabenizá-la pelas duas iniciativas. Meus parabéns.
Deputada Liliane, por favor.
Primeiro, quero saudar aqui os servidores e dizer a eles que vocês podem contar com a oposição aqui dentro dessa casa e dizer, deputada Eliana Pedrosa, eu estou chocada com os acontecimentos o que está acontecendo no Distrito Federal. Primeiro, um governador que tem indiciado no Ministério Público Federal na questão do PAN. E isso é um absurdo. Brasília não pode ver mais um cenário de corrupção na nossa cidade. Segundo, o governador Paulo Tadeu tem que deixar o governo para o deputado Agnello assumir. Porque ele está muito ruim como faxineiro. Ou então que ele entrega para uma mulher para fazer a faxina dessa casa. E a questão é o seguinte. Com relação ao IPTU, eu há 3 meses já tenho tentado que os governistas me ouçam a questão do desconto do IPTU na primeira parcela. Isso mexe diretamente com o bolso da sociedade. E as pessoas têm me telefonado, me parabenizado com essa minha atitude de não abrir mão, de ir até o fim. O Ministério Público me deu esse voto de credibilidade para a gente alcançar o nosso objetivo, que é o desconto do IPTU. Portanto, deputada Eliana Pedrosa, nós, como somos da oposição, nós temos que levar isso à população, essas denúncias todas, porque são denúncias seríssimas e que os jornais noticiaram hoje e que isso vai ter um desdobramento muito ruim para a nossa cidade. Muito obrigada.
Deputada Liliane, só lhe informar que amanhã... Alô? Alô? É só lhe informar que está na pauta de amanhã da COF a votação desse projeto, e a senhora pode contar com o meu apoio, porque diminuição de carga tributária, todos nós estaremos sempre presentes, porque o Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente, deixando mais uma vez o meu apelo humanitário ao secretário de Saúde, só lembrando que ontem eu fiquei 2 horas esperando para falar ou com o secretário de saúde, ou com o secretário adjunto, ou com o subsecretário de assistência à saúde, ou com o chefe de gabinete, quer dizer, mas nenhum deles estava disponível para ouvir um apelo de uma mãe que está dividida entre dois filhos e que nós sabemos, a gente que é mãe, que é pai, a gente que tem família sabe a importância da figura materna para poder cuidar dos filhos, poder fazer essa divisão. E é desumano transferir essa criança para Santa Maria, mãe morando no Varjão, não tendo como cuidar da outra criança e tendo que fazer um deslocamento, que a gente sabe hoje que só de congestionamento essa mãe vai gastar, no mínimo, 3 horas todos os dias para ir e voltar para casa, fora o tempo que tem que ficar no hospital e como cuidar da filha. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. No comunicado de líderes ainda, para falar pelo bloco do PMDB, PTC, PSL e PSC, deputada Garcia Maia.
Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, foi lido hoje a mensagem do governador sobre a LDO. E na condição de presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, eu quero comunicar aos deputados que estou convocando para quinta-feira, às 9h da manhã, uma reunião para que possamos... Para que possamos apreciar o parecer preliminar. Diante da publicação do parecer preliminar na COF, abriremos prazo de 10 dias para as emendas dos parlamentares, período em que quero comunicar aos deputados e deputadas que nesse intervalo a COF fará um curso. Já que nós estamos em processo de informatização da COF, a COF fará um curso para os servidores dos gabinetes, no sentido de instruí-los melhor sobre a apresentação das emendas à lei de diretrizes orçamentárias. Quero também solicitar ao líder de governo de que nesse intervalo de 10 dias de apresentação de emendas, que seja feita uma audiência pública onde os membros do governo e os servidores, assessores e deputados possam discutir e tirar dúvidas a respeito do assunto. Então, a princípio, o prazo de encerramento das emendas seria no dia 26 e nós votaríamos na comissão o parecer final do projeto de lei de diretriz orçamentária no dia 7 de junho. Portanto, são essas informações que eu gostaria de prestar à casa, tá certo? Principalmente no que diz respeito a esse treinamento que será, a partir de amanhã, divulgado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, para que parlamentares e servidores estejam informados sobre o novo procedimento a ser apresentado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Casa. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Garciel. Para fazer uso da palavra no comunicado de líderes, o deputado Israel, pelo bloco PDT, PPS, PSB, ao momento em que passa a presidência, deputado Raj Massu.
Presidente, deputado Raj, primeiro queria cumprimentar a todos, principalmente os que estão na galeria. Sejam bem-vindos, essa é a casa do povo. E quero dizer que eu estou muito contente de voltar à casa depois desse longo afastamento. Volto 15 quilos mais magro. Isso é, enfim, mais a elegante. Mas eu trago um tema que me preocupou bastante, e que afeta a todos nós, como representantes das pessoas que precisam ser protegidas. O lançamento e com a devida autorização do Ministério da Educação, desse livro que visa ensinar a língua portuguesa aos estudantes de ensino fundamental, me deixa estarrecido. O livro da autora Heloísa Ramos, Por Uma Vida Melhor, me preocupa muito no momento em que as crianças precisam aprender a linguagem segundo os padrões da norma culta, aprende-se a relativizar a língua portuguesa. As crianças são ensinadas de que o que é correto segundo o padrão da norma culta nem sempre é adequado. E, portanto, às vezes, o que é errado pode ser considerado simplesmente inadequado para certas ocasiões. Relativiza-se tudo, principalmente na escola pública. É impressionante. Na escola pública, falar errado, ok. Agora, na prova de concurso público, não tem falar errado. E aí a gente começa a entender de onde vem o apartheid social que o brasileiro sofre. Gostei muito da discussão levantada no Senado, na segunda-feira, pelo senador Cristóvão Buarque, quando ele critica que erros da língua portuguesa, pelos padrões da norma culta, sejam justificados em termos da sociolinguística. A sociolinguística, e Brasília nós temos o maior representante desse ramo do estudo do português, que é o professor Banho, da UNB, a sociolinguística não diz que, isso, que falar incorretamente, em desacordo com os padrões da norma culta, seja correto. A sociolinguística nos ensina apenas a não termos preconceitos, porque, às vezes, esses erros de português, e não inadequações, como querem alguns, são fruto da falta de acesso à educação. E assim estamos todos de acordo, obviamente. Agora, ensinar que essas variações da língua portuguesa são apenas inadequações, na verdade, aprofundar o apartheid social e fugir do problema. E essa é uma solução tipicamente brasileira. Nós preferimos fugir do problema e dizer que falar incorretamente, ok, tá bem, podemos falar incorretamente, ao invés de ensinarmos corretamente para as nossas crianças. Como não damos conta de ensinar, nós simplesmente aceitamos que falem errado, porque somos incompetentes para universalizar adequadamente o ensino no nosso país. E isso com o aval do Ministério da Educação. Isso é inaceitável, não é? As nossas crianças não precisam aprender o talvez seja adequado. Precisam aprender a norma culta da língua portuguesa, pois para isso vão à escola. As variações aprendem na rua, na sua casa, em outros lugares. Na escola, não. Escola é o lugar para aprender a norma culta. Ora, ao invés de ensinarmos a todos corretamente, aceitamos que falem errado. Aprofundamos o apartheid social no nosso país? Porque devemos nos lembrar que se na escola pública se aceita que a criança aprenda a língua portuguesa errado, somente os ricos continuarão passando nos melhores concursos públicos, porque esses exigem que o candidato se expresse estritamente segundo a norma culta da língua portuguesa. Então, é essa depredação da educação brasileira que nós estamos sofrendo nos últimos anos. Ora, eu tenho visto, por exemplo, deputado Eliana, antes de passar a parte, que as dificuldades de qualificação de mão de obra no Brasil são referentes ao estudo inadequado da língua portuguesa, ou seja, nossos trabalhadores não sabem ler e escrever adequadamente. E agora querem relativizar a norma culta da língua portuguesa. Sociolinguística é uma área de estudos do idioma circunscrita ao ensino superior. Ela não se precisa explicar sociolinguística para estudantes de nível fundamental. Isso é um erro do ponto de vista psicopedagógico. Eu sou professor há muitos anos para saber disso. Criança não tem essa capacidade de relativização dos conceitos, a criança aprende de forma maniqueísta, é certo ou errado, é sim ou não, ela não aprende diferente disso, não está na idade cognitiva para isso, não é? E se aceita uma coisa dessas,
e ainda com um custo altíssimo de distribuição de 475 mil exemplares dessa obra que é inadequada para o ensino fundamental. Eu, antes de concluir, passo a parte à deputada Eliana.
Alô? Alô? Eu só queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema hoje aqui para o plenário da Câmara, para que nós todos nos conscientizemos do que está realmente acontecendo. Inclusive, hoje eu protocolei uma convocação da secretária Regina para dizer se ela recebeu esses livros, se esses livros estão sendo distribuídos, como o Distrito Federal está se colocando frente a essa questão. Porque o senhor falou muito bem, nós vamos aprofundar essa discriminação que já existe, porque você não dá condições realmente iguais. No mundo desigual que a gente vive, a gente não provê condições iguais. Porque uma criança que chega sem alimentação correta na escola não pode ter o mesmo aprendizado que aquele que tem alimentação correta. E muito menos esse que vai... é claro que ele vai se apropriar muito mais daquela linguagem que está próxima dele na rua do que a linguagem que nos coloca o português como uma língua nacional. Né? Todos nós sabemos o seguinte, quem é que não fala um portunhol? Por que portunhol não é língua? Porque cada um pode fazer a sua adaptação a seu bel prazer. No entanto, você tem... O basco, que é uma língua lá na... E por que é língua e é falado por poucos? Porque tem uma rigidez, tem uma norma e ninguém pode alterar a seu bel prazer, a não ser quando se faz, como se fez recentemente, aquele grande tratado Brasil-Portugal para fazer algumas modificações na nossa língua. Então, o senhor está de parabéns, porque nós devemos nos preocupar, sim, porque se nós deixarmos isso correr frouxo, nós teremos... menos acesso aos melhores empregos, aos melhores concursos das crianças que vêm de camadas menos favorecidas. Meus parabéns, deputado.
Obrigado. Eu queria perguntar às autoridades que autorizaram a distribuição desse livro se esse livro está sendo usado também pelas escolas particulares mais tradicionais desse país. Certamente que não. Quer dizer, o pobre não faz prova de vestibular, o pobre não faz prova de concurso. Zé ao pobre, o resto. Foi o mesmo que aconteceu com o estudo da matemática no nosso país. Ao se perceber que os professores eram incapazes de lecionar a matemática, simplesmente relativizou-se a matemática, passaram-se trabalhos para os alunos fazerem, e os alunos simplesmente não sabem matemática. E na avaliação do índice de percepção do aluno, quando pergunto a ele se ele entende matemática, ele diz que sim. Entendo matemática, mas na verdade é porque não se ensina mais matemática. Mais uma solução à brasileira. Então são esses problemas. Também queria ressaltar, para encerrar esse pronunciamento, que a biblioteca de Ceilândia, com 700 mil habitantes, fecha às 19 horas. Esse é o horário que o trabalhador para de trabalhar e pega o resto do dia exaustivo que ele teve para estudar um pouco para um concurso para melhorar a vida. Está fechada a Biblioteca de Ceilândia por falta de policiamento. Então, que o administrador tome providências. Eu venho do interior de Goiás, vivi lá a minha infância, e eu me lembro que depois da aula que terminava às 6 horas da tarde, a Biblioteca Municipal me recebia até às 10 horas da noite, quando meu pai ia me buscar então. Isso é fundamental. Uma cidade com 700 mil habitantes tem que ter uma biblioteca pública e o nosso país não tem ido para frente porque ainda não se considera isso como serviço essencial. Se a biblioteca não é um serviço essencial, esse país não pode ser levado a sério.
Deputado Israel, não, me concedo deputado. Uma parte.
Pois não.
Gostaria de parabenizá-lo pelos dois assuntos abordados. Tanto o assunto do livro e o senhor perguntou se as autoridades... Eu perguntaria também se elas... Esse livro é o livro dos filhos, dos netos Exatamente. E da família. E, voltando à questão da biblioteca, Ceilândia só tem aquela biblioteca. E, infelizmente, com muitas carências. Não só a questão do policiamento, mas a questão de servidores. Nós também não temos servidores ali para manter a biblioteca aberta. E aqui eu gostaria de fazer, junto com você, esse apelo. Nós temos uma carência de tudo, e principalmente dos livros, para que nossos meninos e nossas meninas possam ter a condição de concorrer com igualdade, porque eles já não têm essa igualdade no poder de aquisição dos livros. E também não pode ter, porque não tem à sua disposição o tempo todo a única biblioteca que nós temos ali. Obrigada.
Obrigado, deputada. Essas bibliotecas são locais que recebem estudantes carentes, que não têm recursos para pagar os cursinhos caríssimos que oferece esse serviço para quem quer prestar um concurso, quer fazer um vestibular. Então, é gente muito esforçada que não tem a biblioteca para estudar. Isso não pode ser numa cidade do tamanho de Ceilândia, né? Não podemos aceitar. Então, quero agradecer ao senhor presidente. Muito obrigado pela fala.
Ok, deputado Israel. Questão de ordem, deputado Asni Diouve.
Senhor presidente, eu ouvi há pouco as manifestações da deputada Liliane Roriz e gostaria de ter o direito à resposta na qualidade de líder do governo. Não sei se Vossa Excelência estava aí quando...
Ouvi o pronunciamento da deputada Liliane Roriz. Pode, Vossa Excelência, com a palavra, deputado Asni Diouve.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu aprendi na política, ainda que ocasionalmente todos nós somos surpreendidos, até mesmo pelas nossas adrenalinas, a manifestar com relação aos nossos adversários políticos. E quero dizer, particularmente, à deputada Liliane Roriz, que eu me sinto muito à vontade, porque em todo momento na minha trajetória política fui adversário do senhor, seu pai, governador no Distrito Federal, e sempre tive o cuidado de fazer a oposição no plano político. Tive divergências difíceis, debate no judiciário, mas sempre o tratei como o governador. E eu creio que, para o bem do convívio na vida pública, o tratamento é muito importante. Outro dia, Vossa Excelência me ponderou, e eu, inclusive, reconheci o exagero na minha eloquência de fazer uma oposição a um projeto de Vossa Excelência que estava na comissão em debate. Mas o fiz a Vossa Excelência, cheguei até a pedir desculpa, porque ainda que estava discutindo um projeto, eu não precisaria chegar a tratar naquele momento, e não era um tratamento pessoal, era um debate de um projeto. Há pouco Vossa Excelência fez uma manifestação a um colega parlamentar, que nesse momento está na função de secretário de governo, e ao nosso atual governador. A matéria do Pano Rio de Janeiro é uma matéria que está em discussão há muito tempo. Tentaram, inclusive, antecipar na campanha eleitoral. E ele respondeu, e ele irá responder a todas as instâncias, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. À época, ele era ministro do governo do presidente Lula. E, portanto, ele não responde só. Sua Excelência pode ter absoluta consciência que o próprio ex-presidente da República terá absoluta consciência na responsabilidade dele, inclusive, como presidente da República, a enfrentar esse debate e fazer essa discussão. Como também ao nosso secretário Paulo Tadeu, um jovem que surpreendeu a política no Distrito Federal, pela sua altivez, mas pela sua capacidade de respeitar e fazer a divergência no plano político. E hoje chega a uma posição de secretário de governo. Conheço Paulo há muitos anos. antes mesmo que ele chegasse a ser secretário de governo, não tenha dúvida, deputada, que pela origem dele humilde e pelo cargo que ele exerceu na SEB, também um cargo modesto, ele foi mais do que faxineiro, ele foi um servidor público no atendimento ao interesse da população. Nesse momento, o deputado Paulo Tadeu exerce a função de servir a população na condição de secretário de governo. E quem não atendendo ao governador a contento, retornará ao Congresso Nacional, a qual foi eleito como deputado federal, o segundo mais votado em Brasília. Portanto, deputada, é de maneira estarrecedora que eu recebo de Vossa Excelência estas críticas bastante cáustica, bastante dura, principalmente vindo da senhora, que tem surpreendido a todos nós pela sua ponderação, elegância, sensibilidade, e essa minha percepção do desempenho, a desenvoltura de Vossa Excelência como parlamentar, há de prosperar por muitos mandatos que Vossa Excelência irá conquistar pelo seu nome, que não apenas será filha do ex-governador, mas porque fará um grande mandato nesta casa e na cidade do Distrito, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Portanto, eu peço a sua autorreflexão pela maneira dura, cáustica, com que exerceu as suas críticas ao governo do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Asni. Deputado Leandro, Vossa Excelência, direito de resposta?
Gostaria.
Pois não.
Senhor presidente, senhor deputado Asni. Como?
É porque Vossa Excelência, ao fazer o seu pronunciamento, citou o nome da deputada, então ela tem o direito de resposta.
Muito obrigada por o senhor me elogiar e dizer que eu estou tendo uma presença nessa Câmara Legislativa com responsabilidade. O senhor aprendeu muito na política, mas vejo que a Vossa Senhoria não aprendeu muito bem a lidar com as críticas. Eu não sou porta-voz do Roriz, sou apenas filha do Roriz. Portanto, gostaria de lembrar, Vossa Excelência, que ouvir críticas também faz parte do processo político e democrático do nosso país. Respeito o colega, sei muito da sua credibilidade, mas eu não posso omitir a minha opinião. Obrigada, senhor presidente.
Encerrado o comunicado de líderes, antes de entrar no comunicado de parlamentares, a presidência comunica conforme ato do presidente número 451 de 2011, que fará entre os membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do PRODF, de que trata o requerimento número 189 de 2011, dentro do período desta sessão ordinária, a eleição de presidente e vice-presidente desta comissão temporária. Ela tem seguinte composição, titulares: deputado Chico Leite, deputado Laí Francisco, deputada Eliana Pedrosa, deputado Ailton Gomes, deputado professor Israel Batista. Suplentes, deputado Chico Vigilante, deputado Elton Luiz, deputado Rádio Massu, deputado Cristiano Araújo, deputado Joy Vale. A eleição será feita dentro do seu âmbito. Suspendo a sessão e abro a reunião da CPI, concedendo o prazo de 10 minutos para o registro de candidaturas. Está suspensa a reunião para o prazo de inscrição das candidaturas. atenção aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos conceder o prazo de mais 3 minutos para que possa chegar a um acordo. Caso contrário, nós transferimos a eleição do presidente e vice-presidente e a indicação do relator para amanhã, a sessão ordinária de amanhã. Reabra a reunião desta comissão temporária para a eleição de sua presidência e vice-presidência. Foram registradas as seguintes candidaturas. Para candidata a presidente, deputada Eliana Pedrosa. Candidato a presidente, deputado Chico Leite. Candidato a vice-presidente, deputado Alair Francisco. Candidato a vice-presidente, professor Israel Batista. A votação nominal individual para cada cargo, caso não haja manifestação em contrário. O voto sim elege o candidato e o voto não o rejeita. Vamos iniciar com a votação de presidente. Solicito o deputado deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência pode secretariar a mesa? Ok, o voto nominal individual onde, para o cargo de presidente, concorrendo deputada Eliana Pedrosa e deputado Chico Leite. Cada um dos eleitores vão declinar o voto ao seu candidato. Como vota deputado Chico Leite? Só um instante, deputado Chico Leite. Deputada Liliane, Vossa Excelência faz a chamada dos parlamentares e da anotação da votação.
Como vota deputado Chico Leite?
Na nossa candidatura, presidente.
Como vota o deputado Alair Francisco?
Deputada Eliana.
Como vota a deputada Eliana Pedrosa?
Alô, eu voto em meu nome para a presidência.
Como vota o deputado Ailton Gomes?
Deputada Eliana Pedrosa.
Como vota o deputado professor Israel Batista?
Eu voto no deputado Chico Leite.
Com 3 votos, fica eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do PRODF, a deputada Eliana Pedrosa. Deputado Chico Leite teve 2 votos. Passamos à eleição do vice-presidente. Solicito a deputada Liliana Ruiz que possa fazer a chamada dos candidatos. Os eleitores declinam o voto ao candidato concorrendo a presidente, deputado Alair Francisco e deputado Israel Batista.
Como vota o deputado Chico Leite?
Deputado professor Israel.
Como vota o deputado Alair Francisco?
Voto no deputado Alair.
Como vota a deputada Eliana Pedrosa?
Para vice-presidente, deputado Alair.
Como vota o deputado Ailton Gomes?
Para vice-presidente, deputado Alair.
Como vota o deputado professor Israel Batista?
Voto professor Israel Batista.
Com 3 votos, fica eleito vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do PRODF, o deputado Olair Francisco. Obteve 2 votos, o deputado Israel Batista. Declaro eleito presidente e vice-presidente, instalada para fins do artigo 54 do Regimento Interno, a CPI do PRODF, encerro a reunião e reabro a presente sessão ordinária. Ao tempo que passo a presidência ao deputado Raad Massu.
Abrindo o comunicado de parlamentares, algum parlamentar gostaria de pronunciar? Celina Leão. Deputada Celina Leão, fica à vontade.
Vai falar daí?
Queria, antes de fazer o comunicado, queria fazer uma questão de ordem. Deputado Patrício, agora é o presidente, né? Agora ao deputado Raad, que também que a gente fizesse a convocação e a leitura da CPI da Saúde também. Porque acredito que nós não temos dificuldade, nós já tivemos algumas conversas prévias da definição de quem vai estar onde. Então, eu gostaria da presidência ver se há a possibilidade da gente chamar também hoje a questão da CPI da Saúde. É um pedido e eu tenho encaminhamento também fazendo a leitura.
Tá. Deputada Celina, já estava pré-acordado, inclusive já está até o comunicado aqui na minha mão do deputado, do presidente Carlos Patrício, e já está marcado para o dia 25/5 para se resolver e se falar sobre a CPI da Saúde. Está atendendo a solicitação de Vossa Excelência.
Ok, então ficou para qual é a data?
Dia 25.
Dia 25.
Às 16 horas nesse plenário.
Às 16 horas no plenário?
Neste plenário.
Ok.
Vai fazer uso da palavra do plenário? Pois não. Fica à vontade, deputada. 5 minutos.
Senhor presidente, o que eu venho trazer hoje à tribuna dessa casa, acredito que é esperado, né, deputada Liliane? Até porque nós temos falado aqui, essa casa é uma casa de debates, é uma casa de ideias, é uma casa que muitas vezes no passado fizemos juízos de valores, é uma casa que tem que fazer algumas reflexões e acho que não pode passar batido o momento que nós estamos vivendo. O que eu queria chamar a atenção aqui dos nobres parlamentares... Muito, deputada Liliane, mas muito, muito, muito mesmo, foi falado durante a campanha da questão da ficha limpa. Foi o tema principal das eleições, eu acredito que foi a ficha limpa. De se falar de quem era a ficha limpa e de quem era a ficha suja, de quem tinha processo ou de quem não tinha processo. A campanha eleitoral, a última campanha eleitoral, foi em cima da questão do ficha limpa e do ficha suja. E acho, deputada Liliane, que nós, aqui, primeiro como parlamentares responsáveis, segunda, como parlamentares da oposição, nós temos que pontuar o que está acontecendo. Nós queremos, sim, queremos ter conhecimento, sim, sobre o processo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Até porque, deputada Liliane, se isso talvez fosse divulgado na eleição, talvez o resultado poderia ter sido até diferente. Eu acredito que é um momento, sim, dessa casa buscar mais informações, que nós temos que pontuar, sim, o que realmente existe. Se o processo de improbidade administrativa que o Ministério Público do Rio de Janeiro moveu contra o governador do Distrito Federal, nós precisamos de mais informações. Nós não estamos aqui antecipando o juízo de valores, como muitas vezes foi feito nessa casa aqui. Mas nós estamos pontuando um ato que tem que ser pontuado pela oposição, sim, nessa tribuna. Com muito respeito, deputada Eliane, mas que precisa de ser falado. Porque eu acho que é um dado importante, porque nós não estamos falando aqui, deputada Liliane, de uma obra de 100 mil reais, de 200 mil reais, nós estamos falando de um processo de um superfaturamento de 10 milhões de reais. Era 25, era 15, foi depois proposto para 25. Então, há uma estimativa de um superfaturamento de 10 milhões de reais. Então, eu faço esse ponderamento, até porque muito tem se falado também nessa cidade, deputada Liliane, de herança maldita. É herança maldita na saúde, é herança maldita na educação, é herança maldita em tudo. Até as coisas positivas que têm sido, que acontecem no Distrito Federal, e é engraçado que parece que nós temos dois juízos, de dois valores e duas medidas. Eu, mais uma vez, subo na tribuna dessa casa para falar sobre a questão da educação, deputada Liliane. Foi suspenso o programa Dentista nas Escolas. Será que o programa Dentista nas Escolas era uma herança maldita também? Será que é mais uma herança maldita? Ou será que é um projeto bom que precisa de continuar, que precisa de ser reformulado? Hoje eu faço um requerimento, deputada Liliane, pedindo informação à secretária de Educação sobre quais são os projetos que vão substituir. Porque não adianta a gente sair tirando, cortando os projetos, se nós não tivermos outros projetos para substituí-los. E não é assim que nós vamos mudar o Distrito Federal. Não é com a ausência de programas, sem a devida substituição. Então, eu faço um apelo aqui. A condição bucal das nossas crianças brasileiras já é péssima. Já são péssima. Você imagina, com a suspensão agora do programa... E eu gostaria de deixar nessa tarde aqui uma reflexão. Até porque, muitas vezes, algumas jornalistas me param na rua e perguntam assim, por que você vota alguns projetos do Executivo? E aí, deputada Liliane, eu gostaria de falar que nós temos feito oposição, sim, nessa casa. Uma oposição responsável. Uma oposição que pontua os problemas. Que sobe essa tribuna. E que, por muito menos aqui nessa casa, muitas vezes, muitos colegas nossos, muitos deputados, muitos colegas, têm sido julgados. E acredito que é algo grave, que precisa, sim, de ser apurado. Que nós temos que dividir o que é herança maldita, o que não é herança maldita. Nós não podemos escolher qual é o órgão que nós vamos investigar e qual que a gente vai deixar de investigar. Tudo que tiver denúncia, nós temos que investigar. Que é isso que a população espera da gente. Então, eu queria deixar aqui o meu apelo nessa tarde e uma reflexão. Será que é esse o novo caminho que o Distrito Federal escolheu? Será que é esse?
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Eliana.
Eu queria parabenizar a deputada Celina Leão. Ela trouxe para nós uma discussão importante, que é a do dentista das escolas. A gente sabe como é importante essa saúde bucal, não apenas do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da autoestima, da estética, né, da pessoa poder se sentir bem. E isso tem que começar da escola. Né? Se nós levarmos para as nossas crianças esse hábito do tratamento bucal, eu tenho certeza que nós teremos aí cidadãos no futuro com muito mais competitividade, porque a gente sabe que a saúde bucal tem influência para conseguir emprego, é muito importante, pessoas bem mais resolvidas, e isso tem que começar é lá mesmo, é lá na escola. Já tinha um programa, tinha orçamento. A grande questão que fica é o seguinte, é que tem orçamento que a maior dificuldade dos programas, às vezes, serem implementados é por falta de recursos. Mas está lá, foi votado o ano passado, está na LOA deste ano, os recursos para o dentista da escola. com qual que seja o modelo. O governo poderia optar pelo modelo que ele achasse melhor para implementar. Então, fica aí o meu parabéns por essa preocupação trazida pela deputada Celina Leão, para que nós possamos realmente cobrar que as nossas crianças tenham o melhor. E está também, é lei, que o governo tem que garantir saúde para as crianças lá nas escolas. É uma lei, eu não me recordo o número da lei, e que, portanto, nós, foi bom a senhora ter falado isso, que despertou, nós vamos acompanhar mais de perto esse assunto também.
No comunicado de parlamentares, a deputada Liliane Roriz, com a palavra, por favor.
Deputada Eliana, deputada Celina, é muito importante se dedicar à educação e à saúde do Distrito Federal nas crianças, né, que é o problema, que é o nosso, é onde existe hoje a maior demanda na higiene bucal no Distrito Federal, são nas crianças. É no ensino onde que se ensina a como fazer higiene bucal. Eu quero registrar aqui, que no comunicado de Líderes, eu quero que as taquígrafas registrem esse meu pronunciamento, no sentido de dizer que o secretário Paulo Tadeu, ele tem assumido várias funções no governo, e está deixando muito claro que ele é o governador em exercício. E tem 5 meses que este governo, que ele diz na imprensa, tem uma pesquisa que eu estou circulando aí com ela, para estar aí para todo mundo ver, e dizer que as pessoas estão insatisfeitas com o governo do Agnello, ou seja, o governo do Paulo Tadeu. Então, é preciso que o governador Agnello assuma o governo, que o governo do Paulo Tadeu não está dando certo. Então, eu gostaria de fazer este registro e dizer que a minha indignação é muito grande quando Celina fala em herança maldita, eu, que fui vítima disso durante muito tempo, principalmente na campanha política, dos nossos adversários, de dizer que Rorizer, que nós somos uma herança maldita. Isso é uma inverdade, né? Está em todos os jornais do Brasil essa denúncia contra o governador Agnello. E é bom que ele explique isso à população do Distrito Federal, que não aguenta mais um vexame para a nossa capital. Muito obrigado.
Encerrado o comunicado de parlamentares, vamos passar a ordem do dia. Informo aos deputados que temos 11 vetos obstruindo a pauta de hoje. Consulta os líderes se há acordo para votar um projeto do decreto legislativo e os requerimentos e moções constantes dessa pauta. Lembrando que temos eventos, uma solenidade da deputada Garcial, que acontecerá amanhã, então é de muita importância. Então, partidos do PT e PRB. Rogério Pitanga, deputada, podemos votar algumas moções? Sim. PMDB, PSL, PTC, PSC, PT do B. Deputada Garcial Maia, sim. DEM, PRTB, PMN, deputada Helena Pedrosa. Sim, eu respondo pelo DEM, enquanto a deputada estiver. PTB, PP, PR, PSDB, deputado Ailton Gomes. Há acordo para votarmos as moções? Não está presente. Tem falta ainda aqui. Pois não.
Microfone.
Pois não.
A questão de ordem.
Pois não,
deputado. Esse bloco não tem mais a minha presença. Eu já apresentei requerimento na semana passada, já fiz um pronunciamento aqui na mesma semana, entendeu?
Faremos
justificando
a
minha retirada.
Ok, deputado. Faremos agora a correção. Solicito... Professor Israel, do PPS, PSB e PDT. Há acordo para votarmos moções que estão atrasadas, deputado?
Há acordo. Eu gostaria, senhor presidente, de incluir extra pauta, votação do requerimento 275 de 2011.
Tá. Nós vamos fazer na votação para ver se a sua assessoria traz o projeto a tempo. Se
isso
acontecer,
obrigado,
com certeza atenderemos. Aproveitando para desejar boas-vindas ao nobre deputado, que passou um estado de saúde precária, mas com certeza Deus vai abençoá-lo e muito em breve vai estar 100%.
Muito obrigado, senhor presidente.
Há expediente na mesa. Transfiro para a deputada Liliana Roriz para que faça a leitura.
Requerimento de
de autoria do deputado Wellington Luiz, requer a realização de audiência pública no dia 31 de maio de 2011 para discutir a implementação da educação de surdos com o cumprimento da Lei de 10.436/2002 e decreto de 5.626/2005. Moção da deputada Liliane Roriz. Apresenta votos de louvor aos defensores públicos do Distrito Federal e a todos os servidores integrantes do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, a CEAJUR, pelos excelentes trabalhos desenvolvidos em prol da população do Distrito Federal. Moção de número 70/2011, a deputada Liliane Roriz. Apresenta os votos de louvor aos defensores públicos do Distrito Federal e aos servidores integrantes do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, o CEAJUR, pelos excelentes trabalhos envolvidos em prol da população do Distrito Federal. Solicito, senhor presidente, a moção de número 69, moção 70, para inclusão na ordem do dia.
Acato e incluo na votação em bloco.
Senhor presidente, questão de ordem.
Continuando, a deputada Liliane Roriz, com a leitura de expedientes que estão em cima da mesa.
Proposta da emenda à lei orgânica de número autoria da deputada Celina Leão e outros. Inclui o artigo 4º do capítulo 5º da lei orgânica do Distrito Federal para cuidar dos interesses dos usuários do transporte público coletivo do Distrito Federal. O que mais?
Outro.
Requerimento da deputada Celina Leão. Requer o encaminhamento de solicitação de informação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Obras do Distrito Federal a respeito da implosão do estádio Mané Garrincha e da construção do Estádio Nacional de Brasília. Requerimento da senhora deputada Celina Leão. Requer o encaminhamento da solicitação de informação à excelentíssima senhora secretária de Estado da Educação do Distrito Federal a respeito do encerramento do programa Dentista nas Escolas, as quais as políticas públicas estão sendo adotadas para substituir essa demanda suplementar.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Osni.
Eu gostaria que os itens 34 e 35 fossem votados em separado e que qualquer solicitação de requerimento que fosse sobre prévio acordo, sobre extra pauta, pudesse ser feito sobre prévio acordo.
De acordo, acatado. Solicito ao secretário que faça a leitura do item 33 da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Hélio.
Presidente, gostaria de solicitar a inclusão extra pauta do requerimento número 404, que foi lido há pouco.
Está aí? Está todo pronto? Vou acatar o requerimento do deputado Wellington e incluo na ordem do dia. Já solicitei que faça a leitura do item 33 da ordem do dia.
Item 33. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo de número 35 de 2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Duval Leles Tavares.
Tramitação concluída. Coloco em discussão. Projeto legislativo número 35 em turno único. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que ficarem concordam. Deputados que concordem, não, os que não concordam que se manifestem. Quantos temos aí? Quantos? Fica aprovado o projeto com a presença de 3 senhores e senhoras parlamentares.
Dispensa do interstício para votação final, da redação final.
Ok. Acato e declaro como lido e aprovado o item do projeto número 35 em turno único. Votação em bloco das moções e requerimentos. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos itens 36 a 50 em votação em bloco. E os extrapautas solicitados e acatados por essa presidência.
Discussão de número 30, item 36. Discussão e votação em turno único da moção de número 58 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, que manifesta protesto contra a criação da quadra 500 do Sudoeste do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único da moção de número 59 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla. Item 38. Discussão e votação em turno único da moção de número 60 de 2011, de autoria do deputado Wasni Derrori. Item 39. Discussão e votação em turno único da moção de número 61 de 2011, de autoria do deputado Wasni Derrori, que manifesta louvor ao agente de polícia que impediu o assalto no Sudoeste. Item número 40. Discussão e votação em turno único da moção de número 62 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que manifesta os votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à cidade do Riacho Fundo 2 e às pessoas que menciona. Item 41. Discussão e votação em turno único da moção de número 63 de 2011, de autoria do deputado Rony Nemer, que manifesta os votos de protesto em face da declaração do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Peço votação em separado, item 41, senhor presidente.
41. Retirar de pauta, acatado.
Item 42. Discussão e votação em turno único da moção de número 64 de 2011, de autoria do deputado Wasni Derrori, que manifesta louvor do diretor-presidente do Correio Brasiliense, Álvaro Teixeira da Costa, e ao vice-presidente executivo Evaristo de Oliveira, premiados com comendas de ordem ao mérito. Item 43. Discussão e votação em turno único da moção de número 65 de 2011, de autoria do deputado Wasni Derrori, que hipoteca apoio ao pedido de implementação de programa de desligamento voluntário, PDF, dos empregados da Companhia Planejamento do Distrito Federal, a Codeplan. Item 44. Discussão e votação em turno único da moção de número 66 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão, que manifesta voto de louvor e parabeniza os enfermeiros do Distrito Federal pelo seu dia. Item 45. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 368 de 2011, de autoria da deputada Eliana Predosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a situação dos conselhos tutelares do Distrito Federal. Item 46. Discussão e votação em turno único de requerimento de número 369 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, Luzia de Paula e Washington Mesquita, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a transparência de convênios com creches, instituições sem fins lucrativos pela Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal. Discussão e item 47. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 370 de 2011 da autoria da deputada Eliana Pedrosa, que requer a realização da audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a situação do Hospital Regional do Gama. Item 48. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 378 de 2011 de autoria da deputada Ocaciel Maia, que requer a realização de audiência pública no dia 18 de maio de 2011 às 19 horas para debater sobre o transporte alternativo no âmbito do Distrito Federal. Item 49. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 391 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que requer a realização de audiência pública para debater a merenda escolar do Distrito Federal. Item 50. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 395 de 2011, de autoria do deputado, que requer a transformação da sessão plenária do dia 26 de maio de 2011 em comissão geral para debater a aplicabilidade da Lei de 4.092/2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e nos limites máximos da intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, junto aos bares e restaurantes do Distrito Federal, que ofereçam música ao vivo e outras atividades de cunho cultural. De autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item extra pauta. Discussão e votação do turno único de moção de número 69/2011, da deputada Liliane Roriz. Discussão em turno único e moção 070/2011, da deputada Liliane Roriz. Discussão e votação do requerimento de turno único 275/2011, de autoria de vários deputados. Discussão e votação em turno único do requerimento 404/2011 do deputado Wellington Roriz. Wellington Luiz, perdão. Em discussão,
não havendo quem queira discutir, em votação, as moções e os requerimentos lidos pela nobre secretária. Foi de 36 a 50, mais as moções, né? Extra pauta. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputada Regiane? Pois não.
Está sem som.
Pois não.
Algumas emendas que foram colocadas aí pela deputada Liliane Roriz, nós queremos ter conhecimento do teor para poder votar. Do extra-pauta. Se foi encaminhado extra-pauta.
Já está com a... Positivo, deputada. Positivo. Leu o número dos extra-pauta?
De número 69/2011, da deputada Liliane Roriz, que apresenta votos de louvor aos defensores públicos do Distrito Federal e a todos os servidores integrantes do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, o CEAJUR, pelos excelentes trabalhos desenvolvidos em prol da população do Distrito Federal. Moção em discussão e votação, a moção de número 070/2011, da deputada Liliane Roriz, apresenta votos de louvor aos defensores públicos do Distrito Federal e aos servidores integrantes do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, o CEAJU, pelos excelentes trabalhos desenvolvidos em prol da população do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único do requerimento de 275/2011, que requer à mesa diretora que sejam tomadas providências no sentido de se constituir uma comissão especial do Poder Legislativo do Distrito Federal, a ser denominada Comissão Especial da Copa do Mundo de 2014, nos moldes e propostas. De autoria do professor Israel Batista, deputado e professor Israel Batista, deputado Agaciel Maia, deputado Ailton Gomes, deputado Benedito Domingos, deputado Benício Tavares, deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, deputado Michel, deputada Eliana Pedrosa, deputado Joy Vale, deputado Luzia de Paula, deputado Olair Francisco, deputado Rádio Mansur e deputado Asni Derrore. Discussão e votação em turno único do requerimento de 404/2011 do deputado Wellington Roriz. Requer a realização de audiência pública no dia 31 de maio de 2011 para discutir a implementação da educação de surdos com o cumprimento da Lei 10.436/2002 e Decreto 5.626/2005.
Mais alguma dúvida, deputada? Está ok? Ok. Em votação. Não havendo quem queira discutir, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica então aprovado o projeto por 13. Os requerimentos e as moções por 13 deputados distritais aqui presentes. Não vai pedir nada. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.